e para que nós, ouvintes da Rádio Fecopar e da Rádio do Contador, conheçamos as pessoas que estão em funções importantes, tanto no cenário político como no cenário administrativo, de negócios. E hoje, então, nós temos a satisfação de entrevistar o secretário de Fazenda do município de Londrina, o senhor João Carlos E para que nós, ouvintes da Rádio Fecopar e da Rádio do Contador, conheçamos as pessoas que estão em funções importantes, tanto no cenário político como no cenário administrativo, de negócios. E hoje, então, nós temos a satisfação de entrevistar o secretário de Fazenda do município de Londrina, o senhor João Carlos
Daniel, que é a nossa Caixa de Assistência à Aposentadoria. Eu sou formado em Ciências Econômicas pela UEL, eu tenho pós em Administração Pública, em Políticas Públicas, em Controladoria e Finanças, em economia empresarial, né? Fui diretor financeiro em várias secretarias, secretário de Fazenda e Planejamento em 2012, bem no finalzinho da gestão do Gerson Araújo, né? Então eu acumulei as duas pastas, né? Planejamento e Fazenda, naquela ocasião, um momento muito difícil, né? Nós tivemos situações de prefeitos aqui sendo impedidos de trabalhar, né? E vários processos, então naquele momento de caos mesmo, era o secretário de Fazenda. Carreira do município, né? Há 27 anos aí, vou completar agora no mês de junho do ano que vem. Então, é uma carreira como servidor público, né? E a gente teve a honra, o prazer de trabalhar na gestão do prefeito Marcelo Bernardi, recebemos o convite, e estamos à frente da secretaria já há 4 anos.
Então, economicamente, financeiramente, os cofres públicos de Londrina estão em boas mãos, né? Pelo histórico aí, pelo conhecimento.
A gente já está há algum tempo, né, e assim, João, a gente tem o nosso foco, né, é atender o interesse público, é melhorar processos de trabalho. Nós estamos tendo um resultado muito positivo aqui em Londrina em relação à questão da gestão financeira mesmo. A cidade hoje vive um grande momento, nós temos obras hoje por toda a cidade, e é fruto, né, do resultado financeiro, especialmente, João, porque no início da gestão do prefeito Marcelo, várias ações foram implementadas. Nós tivemos a revisão da planta genérica de valores, a revisão do IPTU, que estava defasada, né? Essa ação resultou para o município mais de 100 milhões de reais de incremento na arrecadação do IPTU. Daí nós tivemos a questão da reforma da Previdência, nós já aprovamos a reforma da Previdência já no município, aumentamos as alíquotas patronal e também do servidor. Uma questão muito debatida que foi a questão do subsídio de transporte coletivo também, né? Então, várias ações no primeiro ano de mandato do prefeito que fez com que ele tivesse condições para termos aí várias obras em andamento na cidade. Então, nós conseguimos resgatar a capacidade de investimento da cidade, né? Eu acredito que o primeiro ano de mandato do prefeito foi um ano muito difícil, né? Questões políticas aí muito polêmicas, né? Mas hoje nós estamos numa situação assim, digamos, uma situação melhor do que estávamos lá no início do mandato. Então, fruto dessas políticas aí que nós implementamos no início da gestão do prefeito.
Só uma curiosidade, o senhor citou Gerson Araújo. Não foi um professor de muito tempo aí nas nossas escolas?
Então, o Gerson, ele na verdade, ele foi vereador, né? Ele era vereador, ele assumiu a cadeira de prefeito naquele momento bem conturbado em Londrina, né? Nós tivemos a cassação de um prefeito, na sequência o outro prefeito que assumiu acabou tendo um problema com o Ministério Público, e o Gerson, como presidente da Câmara, ele veio naquele momento e assumiu a cadeira de prefeito. O Gerson, ele era pastor, né, atuava nos hospitais aqui em Londrina, então tem um histórico muito bonito o Gerson Araújo, né? Então naquele momento ele assumiu, nós tínhamos aqui, João, uma situação muito complicada, nós tínhamos um déficit de mais de 50 milhões de reais, né, naquela ocasião. Para se ter uma ideia, quando eu assumi a fazenda, nós não tínhamos dinheiro para pagar o salário do mês subsequente, era no final do mês do ano de 2012, em outubro de 2012. E aí nós fizemos uma negociação, lançamos um Profis, naquele momento era um momento político, tivemos que debater muito o Profis com a Câmara, com o Ministério Público, e conseguimos aprovar o Profis, né? E naquele momento o Profis nos rendeu, João, 94 milhões de reais. Foi o Profis que nós tivemos um resultado, o maior resultado da história do Londrina foi em 2012, porque naquele momento havia a venda da Unopar, né? E a Unopar tinha um débito tributário muito grande com o município, e acabou coincidindo então para que eles pudessem acertar esse débito. E o município fechou então com todas as contas em dia, né, com 36 milhões de superávit só nas contas livres, né, e na sequência então veio aí o prefeito Kireff, o Alexandre Kireff, que assumiu a prefeitura. E na gestão do Alexandre Kireff eu era o controlador geral do município, né, então eu venho lá da gestão do Alexandre como controlador, passei pela gestão do Alexandre como controlador e acabei assumindo a Secretaria de Fazenda na sequência.
Então, olha que é uma luta grande em todos os sentidos, tanto área administrativa, política e financeira, não é, secretário?
Sem dúvida, João, nós passamos momentos de muita dificuldade, né? Historicamente, por conta, né, dessas situações conturbadas no mundo político, né? Mas a gente conseguiu superar em 2012, né, entregando a prefeitura com recurso em caixa, e hoje, após o início do mandato do prefeito Marcelo, com todas as medidas que foram adotadas, hoje a cidade está vivendo um grande momento, né, e nós estamos agora na iminência de encaminharmos à Câmara um plano de amortização da Capismel para a nossa caixa de assistência, para de fato aí, né, termos aí passarmos a régua na questão previdenciária do município também, que é o último ponto, né, de medidas estruturantes que falta aí a prefeitura fazer, que seria o plano de amortização, mas nós estamos com ele pronto e vamos encaminhar a Câmara nesse ano. Então, assim, eu imputo, né, o sucesso do governo do prefeito Marcelo por conta das medidas estruturantes que nós fizemos nesse mandato, né, que era deixar a casa em ordem, a questão financeira em ordem, né. E aí o município resgatou a capacidade de investimento, nós temos hoje aí obras pela cidade toda, né? Então, a gente atribui tudo isso a essa questão financeira, né?
E secretário João Carlos, veja, observando a distância e não com tanto conhecimento técnico como o seu, eu notava que Maringá, notava não, ainda noto que Maringá tem uma força de indicação. Por exemplo, na Federação da Agricultura, no caso da Federação das Indústrias, dentro da própria OCEPAR, dentro da FACIAP, na oportunidade, e Londrina estava aparentemente ausente em todas essas situações. Hoje, eu já vejo o Fernando na Federação das Associações Comerciais, o Paulino na Federação dos Contabilistas do Paraná, volta a Londrina a começar a se destacar por esse trabalho dos senhores. Eu penso assim.
Não, sem dúvida. E aí, João, nós não temos como deixar de destacar o trabalho do Fernando Moraes, o trabalho do Paulino. O Paulino é um grande parceiro nosso, né? Então, assim, a gente não pode, eu costumo dizer isso, né? O sucesso das políticas públicas do governo do prefeito é que o prefeito Marcelo consegue agregar essa palavra, né? Então, para que nós tivéssemos sucesso, o prefeito ele agrega muito, né? Ele traz para conversar, ele é um conciliador e você tem toda a razão. Nós começamos aí a aparecer, né, no cenário nacional aí, estadual, em várias entidades que são aí referência para o país, né? Então, você citou o Fernando Moraes, temos o Paulinho, nós temos discussões já na União em vários, em vários ministérios também, viu, João? Eu faço parte de uma comissão hoje, que é uma comissão inédita, que está debatendo a revisão de uma portaria do Ministério da Previdência, né? Em relação aí à questão atuarial. Então, nós temos várias comissões instituídas e nós temos uma participação aí em vários segmentos da sociedade, né? Então, houve também esse sucesso nessas inclusões desse nosso pessoal aqui, né, de Londrina, nessas entidades renomadas.
E João Carlos, aproveitando esse seu vínculo, essa sua participação em Brasília, eu queria citar um nome paranaense que talvez a sua aproximação viesse até, além de favorecer, também cumprimentar a atuação do coordenador do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é o senhor Silas Sampaio, que ficou muito tempo, e ele, se não me engano, ele é da cidade de Florestópolis.
Tivemos um contato com ele, eu confesso que eu não tenho um contato muito próximo, mas eu conheço, né, ele, temos um apreço muito grande por ele e pelo trabalho que ele faz. Né?
Ok. Bom, vamos então conhecer um pouco mais aí do seu trabalho. No seguinte, primeiro, os cumprimentos de ver Londrina despontando, infelizmente, no futebol, né, secretário?
Nós saímos agora na frente, né?
Sim, quer dizer, desculpa, fomos campeões, né? Do Paraná. E como é que o senhor vê? Será que não tem escapatória, né? Vai cair, o senhor acha?
Não, de jeito nenhum, não. Vamos lutar até o final. Mas no Paranaense nós somos campeões, né, João?
Sim. Eu fiz já essa referência aqui, parabéns mesmo. Mas eu não gostaria, queria que o Tubarão, que o último jogo é com a Ponte Preta, mas aí depende de uma série de coisas. Bom, vamos
uma pequena chance aí, vamos torcer, né? Na verdade, o Tubarão é meu time do coração, e em segundo lugar é o Palmeiras, né? Primeiro, o Tubarão.
Quer dizer que você está com emoção vibrante, né, nesse final de semana.
Porque temos aí dia 27, agora final, né, da Libertadores, da Palmeiras e Flamengo.
Isso, às 17 horas.
Exatamente, isso aí eu não vou perder, não.
E agora o Palmeiras tem uma mulher na presidência, não é?
Ah, sem dúvida, atuante, ponta firme, né, tem tudo para ter sucesso lá frente do Palmeiras, né? Vamos torcer.
Parece que é Leila Ferreira, alguma coisa assim que agora, que, secretário João Carlos, a contabilidade pública é muito diferente da... Diz que só existe um tipo de contabilidade nacional, internacional, mas parece que não é bem assim.
Veja, a contabilidade pública, em que pese, né, as diretrizes serem parecidas, nós temos muita, muita peculiaridade. Por exemplo, nós temos a questão da Lei 4.320, uma lei de 1964, né? E em Londrina nós temos várias, além da contabilidade pública ser diferente, em Londrina nós temos uma série de peculiaridades. Nós temos um plano de saúde hoje, João, só para você ter uma ideia, cada guia que sai de atendimento desse plano de saúde é um empenho prévio, porque na administração pública, a Lei 4.320, ela traz três etapas de despesa, né? O empenho, a liquidação e o pagamento. E ela difere da iniciativa privada justamente por conta dessa questão dessa Lei 4.320 e também outras leis, como por exemplo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os nossos instrumentos de planejamento, ou seja, a Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é totalmente aí, né, em que pese as diretrizes serem as mesmas, é totalmente, tem a influência aí de toda essa legislação que na iniciativa privada você não tem, né? Então, eu vejo assim, é muito complexo, e sem contar a questão da prestação de contas, né, João? Ou seja, nós temos aí que prestar conta ao Tribunal de Contas do Estado, né? E algumas situações, Secretaria Nacional do Tesouro, nós temos aí órgãos de controle, próprio Ministério Público. Então, assim, o nível de exigência é muito grande, né? E nós temos hoje um corpo técnico muito qualificado na prefeitura, né? A Secretaria de Fazenda hoje, nós temos aí vários contadores, auditores fiscais, né? A contabilidade que hoje está na contadoria do município, né? E estava na fazenda. Então nós temos um corpo técnico muito, muito qualificado. A própria Secretaria de Planejamento hoje, que é referência, né? Inclusive faz curso para várias prefeituras do país, né? Então nós temos um corpo técnico muito qualificado. Mas a administração pública, no que tange a contabilidade pública, eu acredito, né, que tem um nível aí talvez de controle maior por conta justamente dos tratados de dinheiro público, né, João? E nós temos que prestar contas aí a toda a sociedade.
É verdade. E, secretário João Carlos, como é que o senhor vê o município de Londrina, depois de superada essa pandemia, esse problema todo, como é que a sua visão futura, juntamente com a administração atual, como é que o senhor enxerga? Agora nós vamos ter aí a liberação do pedágio. Como é que o senhor enxerga tudo isso dentro da sua experiência administrativa e nesse acompanhamento político que se exige do seu trabalho?
Veja, João, excelente pergunta. Nós vivemos um momento agora que estamos saindo de uma pandemia, né? A gente teve um ano de 2020 muito complicado, em termos assim de queda na arrecadação, principalmente daqueles tributos mais ligados à atividade econômica, né? O ICM, o ISS. Hoje eu vejo assim, nós já estamos tendo uma retomada do crescimento dessa arrecadação. Só para se passar alguns dados, nosso ISS cresceu de janeiro até o mês de outubro agora 23% em relação ao que foi o ano passado. O ICMS cresceu 21% em relação ao que foi o ano passado, né? O nosso ITBI em Londrina, João, ele cresceu 44% de janeiro até outubro em relação ao mesmo período do ano passado. Então a economia está dando sinais de uma retomada, né? E aí a gente tem também aqui um trabalho muito forte, e talvez esse trabalho a gente tenha tido um sucesso graças a essa interação com os nossos contadores, contabilistas aqui, que é um processo de desburocratização da prefeitura, né? Lá em 2016, João, só para você ter uma ideia, um alvará levava em média 63 dias para ser emitido em Londrina. Hoje nós temos uma média de 7 dias. É o ideal? Não, não é o ideal. Nós estamos trabalhando para reduzir mais ainda esse prazo, né? A gente está agora em fase de migração de um sistema tributário. Nós investimos 4 milhões e 800 mil na aquisição de um banco, Oracle, Apex, e estamos fazendo a migração de um sistema de 95 para um sistema mais atualizado. Com isso vai possibilitar também mais serviços via web, né? Que vai trazer aí, contribuir para esse processo de desburocratização. Então eu vejo assim, João, a economia dá sinais de uma retomada. Todo o trabalho que nós fazemos aqui em questões políticas mesmo, né, de aprovação de leis, né, de legislação que seja mais enxuta, para que o município deslanche, né, em relação ao período pós-pandemia. Nós temos um grande desafio pela frente agora, João, e a gente debate muito com o pessoal, com os contadores, o Paulino, o João Marcelino, o Rudinei, o Marcelo Sescap, que é no sentido de aprovação do novo plano diretor. Porque nós temos um plano hoje, 2015, que acabou travando alguns setores da cidade, né? Então, a aprovação deste plano, e principalmente das leis complementares, ou seja, a lei de uso e ocupação do solo, é que vai consolidar esse processo de desburocratização no município. Então, esse plano diretor está na Câmara, será votado nos próximos dias, né? E na sequência nós temos a lei, a apresentação da lei de uso e ocupação, que vai aí abreviar o processo e tornar então a máquina pública mais ágil. E esse processo todo, João, a gente tem que imputar aí, né, aos nossos profissionais de contabilidade, que a participação deles é fundamental, e nós estamos tendo aí uma interação muito grande com os profissionais. Então eu vejo assim, que Londrina caminha, né, para a retomada da economia e com várias ações no sentido de desburocratizar.
E esse indicativo que o senhor trouxe do ITBI, isso aí é uma referência importantíssima para os investidores.
Sem dúvida. Veja, Londrina é uma cidade de serviços, né, João? 82% do PIB de Londrina hoje se refere a serviços. Nós somos uma cidade de serviços. E quando você começa a analisar, né, tanto a questão da construção civil, das transações imobiliárias, como também o setor de serviços, Eu citei aqui, o nosso ISS cresceu 23% de janeiro até outubro, o ITBI 44%. Então, veja, nós estamos tendo sinais aí de uma retomada da economia. E assim, João, apesar de toda a crise imposta pela pandemia, o município ele acabou lançando mão de várias ações. Nós criamos o Fundo Garantidor de Apoio ao Microempreendedor. Nós temos aí um comitê gestor que acompanha a questão desse processo de desburocratização no município. Nós tivemos um PROFIS, João, que até o momento, esse PROFIS, nós já negociamos 129 milhões de reais do PROFIS, já arrecadamos efetivamente 70 milhões de reais, foram 50 mil adesões ao PROFIS. E com um detalhe, João, o segundo PROFIS online que nós tivemos esse ano, o ano passado foi o primeiro ano, esse ano o segundo ano. 50 mil adesões, 51% dessas adesões ocorreram pela internet, ou seja, sem a presença do contribuinte aqui na prefeitura. Então, são várias ações aí, né, que acabam contribuindo para o equilíbrio das contas públicas e também para que haja uma retomada de investimento na cidade, né?
É verdade. E como é que o senhor enxerga essa lei geral de proteção de dados? Porque, segundo o senhor Luiz Carlos Zancanella, que é o presidente de uma certificadora chamada SafeWeb, uma das maiores do país, diz que as prefeituras correm o risco, vamos dizer assim, seguindo o exemplo que ele cita, de um funcionário fornecer dados pessoais de algum contribuinte, e aí a oposição, sabedora desse fato, entra com uma ação de danos contra a prefeitura. Como é que o senhor enxerga que a lei precisa ser seguida para evitar esse tipo de ocorrência?
Olha, João, nós temos uma comissão aqui em Londrina, de servidores públicos que acompanham, inclusive, a discussão desta lei em Londrina. Então, assim, nós temos um cuidado muito grande, especialmente no que tange à Secretaria de Fazenda, porque são dados sigilosos, né? Nós temos dados sigilosos aqui, então, essa lei veio para agregar esse grupo de trabalhos. Nós temos um trabalho firme aqui em relação a procedimento, a criação de uma base de conhecimento para que os servidores todos sejam capacitados, né, no fornecimento de informações, porque todo cuidado é pouco, né? Qualquer informação, de fato, é suscetível aí a prefeitura ter que responder por isso. Então, nós temos um olhar muito grande em relação a isso. Nós temos hoje, João, um ouvidor do município, que é o Alexandre. Inclusive, em relação à transparência, Londrina conseguiu ser a primeira cidade em transparência pela CGU, né? O Alexandre é o coordenador desse grupo, né, de trabalho. Então, assim, nós temos um cuidado muito grande, e eu acho que essa lei só tem a agregar. O que nós temos que fazer é capacitar o nosso servidor e criar aí procedimentos bem definidos, uma base de conhecimento para que eles sigam, né, e não haja nenhum risco para o município.
Muito bem explicado. Meu secretário dessa querida Londrina, quando eu falo meu, eu tenho todo o direito de falar desse município, porque nas minhas histórias, secretário, eu perdi minha mãe aí na Santa Casa, Deus a levou, mas em contrapartida me deu um filho nascido aí também. Então, nessas horas a gente agradece a ele e também esse município acolhedor onde eu estudei e vivenciei por muitos anos. Mas, secretário, eu fiquei contente com a sua explanação sobre o município. Eu quero fazer duas referências essa semana, que nós temos dois nomes na área cultural de grande expressão, além dessa Universidade Estadual de Londrina, e agora também com o antigo CESULON, né? Sendo a Unifil e outras referências na parte educacional, o Mário Sérgio Cortella e a escritora Maria Angélica, ambos londrinenses. Parabéns nessa área cultural que engrandece o nosso município. Ela como maior escritora de livros, aí vendedora no Paraná, hein?
E tem uma história muito bonita, né, João? Uma história de humildade, ela tem uma história muito bonita mesmo. A Maria Angélica tinha referência em Londrina, o Cortella, né, referência a nível nacional, né? Então nós temos aí vários exemplos, né, de pessoas bem-sucedidas. E os dois que você citou, de fato, aí fazem jus, né, a essa homenagem.
Ok. E então, secretário, os passos futuros de Londrina vão voltar aqui naquela era dos cafezais, é?
Olha, nós estamos trabalhando muito para isso, né, João? Como eu falei, a cidade vive um grande momento. Nós temos um prefeito que tem um acesso muito forte, né, na Assembleia Legislativa do Paraná e também na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Né? Isso ajuda muito, Londrina. Esse trabalho que tem ocorrido na cidade, parte do trabalho é oriundo de emendas, né? Do nosso orçamento, emendas oriundas da União. E também, como eu citei anteriormente, essa revisão da planta genérica de valores é fundamental para poder aí criar um ambiente, né, favorável à contrapartida de obras. Então, Londrina vive um grande momento. Eu acredito, João, que se a gente... eu sempre falo isso, né, nós temos que ter aí um equilíbrio fiscal, porque se não houver um equilíbrio fiscal, você não consegue criar, né, instrumentos de crescimento. Então, primeiro, o equilíbrio fiscal, né? Nosso cuidado aqui é muito grande em atender toda a legislação, inclusive a LRF, né, que é nosso ponto mais forte. E aí, com o equilíbrio fiscal, o governo tem condições aí de fazer suas obras, investir na cidade. Mas Londrina vive um grande momento hoje, né? E aí nós temos um desafio pela frente aqui, que eu falei no início, que é trazer, equacionar a questão do plano previdenciário dos nossos servidores, né, com esse plano que será apresentado na Câmara. E um outro ponto também, para nós deslancharmos aqui, João, é a questão do plano diretor. Então, Londrina tem que aprovar o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, na sequência, para que nós possamos destravar, consolidar o processo de desburocratização. Isso vai alavancar mais aí investimentos na cidade. Então, são as duas metas que eu falo para o prefeito, né? Prefeito, nós temos que ter em mente, aprovar o plano, que seja um plano simples, né? Um plano que abrevie o processo e que traga, de fato, aí mais investimento para a cidade, né? Então, o plano de amortização da Capismel, do nosso fundo de previdência, e também aí o plano diretor da cidade.
Ok. Espero que logre êxito aí com o seu trabalho, e é uma meta a ser perseguida realmente. Secretário João Carlos Barbosa Pérez, queremos agradecer a sua presença aqui na Fala do Presidente, que todas as quintas-feiras nós escolhemos uma personalidade para ser entrevistada, e hoje é o senhor. Muito agradecido, e deixo aqui para as suas palavras finais, as suas recomendações aos contabilistas e ouvintes da Rádio Fecopar e da Rádio do Contador.
O João, mas já acabou, João? Foi muito rápido.
Você fala fácil.
Eu quero aqui só registrar todo o apreço que nós temos pelo Paulino, a todos os contabilistas, né, a essa rádio Fecopar, dos contadores, que abrange aí, né, todos nós contabilistas atuantes na área de contabilidade, registrar todo o meu respeito por essa profissão, né? A cidade hoje vive um grande momento que é fruto do trabalho desses profissionais. Nós temos um respeito muito grande por eles. Nós temos aqui o espaço aberto, o meu gabinete está aberto para atender a todas as reivindicações, críticas, né, para que a gente possa melhorar. Então, nós temos um respeito muito grande por esses profissionais. Registrar aqui, né, o Paulinho, nosso parceiro, o João Marcelino, que é delegado do CRC, o Rudinei, que é conselheiro do CRC, o José Coixe, né, que também representa os nossos contabilistas, o Marcelo de Sescato, enfim, todos os contadores que nós atendemos aqui, é uma honra tê-los aqui, né, e a gente deve muito ao trabalho dos profissionais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e tenham um final de semana abençoado.
E você volta, fica tranquilo. O papo foi muito rápido hoje, você vai voltar várias vezes.
Eu estou esperando, viu, João, para o próximo convite já, viu? Okay. Pode fazer, eu estou aqui à disposição de vocês.
Ok. Secretário João Carlos Barbosa Pérez, muito agradecido. E na quinta-feira que vem, na Fala do Presidente, mais uma personalidade do Paraná estará sendo ouvida aqui nos nossos microfones. Muito obrigado, e continuamos com a nossa música instrumental para que o contabilista amigo possa ficar aí nos acompanhando sem estresse, fazendo aí a